estamos aqui ao vivo dos nossos estúdios em São Paulo para mais um Grow Podcast, uma convidada incrível. Já vou passar a bola para ela se apresentar para vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio Grow Podcast, podcast de negócios, empreendedorismo e inovação. Camila Queres, super bem-vinda ao nosso estúdio.
Olá, que prazer estar aqui, Ash. Que prazer falar com vocês também.
Coisa boa. O pessoal está te vendo aí de vários estados do Brasil. Eu acho até que da última vez que a gente viu, tinha algumas views de fora do país também. Então temos empreendedores nos acompanhando aqui. E a Camila está aqui hoje como empresária, como nossa convidada, como membro da comunidade Grow Club, para compartilhar um pouquinho das várias lições que ela teve como empresária, como empreendedora, à frente do negócio dela. Mas eu vou deixar ela se apresentar primeiro, para dar um pouquinho da autoridade, que vocês vão entender um pouquinho dos pontos de vista dela e da onde que vem. Camila, coisa boa a gente estar aqui, eu sei que as agendas são super apertadas. Conta um pouquinho para gente da Camila e da Toddler, né, do seu negócio.
Então, eu sou Camila Queres, eu sou CEO do Grupo Toddler Desenvolvimento Infantil. O Grupo Toddler tem várias unidades de negócio, todas unidades voltadas para o atendimento das famílias. Então, a gente trabalha com foco em primeira infância, então a gente tem uma unidade de negócios B2C, que é uma unidade de berçário na Vila Olímpia, a gente atende crianças até 6 anos. Uhum. E a gente tem uma unidade de negócios B2B, uhum, que é voltada para as empresas, então a gente faz a implementação e a gestão de berçários corporativos dentro das empresas. Então é um benefício que está muito ligado ao empoderamento feminino, à criação de redes de apoio para mulheres, às lideranças femininas, à equidade de gênero, tantos temas, né, importantes para o mundo de hoje. Então a gente tem muito orgulho de trabalhar dentro das empresas, oferecendo esse benefício e trazendo um pouquinho da família para dentro do ambiente corporativo. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve hoje, já há 9 anos, com algumas empresas grandes, né? A Whirlpool, Unilever, enfim, são empresas com quem a gente trabalha hoje.
Que bacana. Gente, assim, eu tive o prazer de conhecer, né? Inclusive, teve uma edição do Grow, depois a gente vai contar, que a gente pôde visitar, né, uma das unidades da Toddler. Então, eu conheço esse negócio, ele tem várias facetas incríveis, né? Tanto o aspecto família, o aspecto do pós-pandemia, em que a gente está repensando o espaço de trabalho e a utilidade desse espaço de trabalho, né? A questão da maternidade durante a carreira, né? Então, o seu negócio, ele toca em várias coisas incríveis. Mas eu quero começar explorando o seguinte. Você tem um negócio que, ao mesmo tempo, B2B, porque você tem um contrato, uma parceria com esses grandes clientes, com a Whirlpool, com a Unilever, e você também tem clientes B2C. Começa falando pra gente, pra quem tá te conhecendo agora. Isso cria alguma dificuldade, algum desafio a mais do ponto de vista de gestão? Como é que funciona isso?
Então, mesmo a minha unidade B2C, eu quase considero como um B2B2C, sabe?
Tá.
Porque eu tenho um contrato com a empresa, uhum, que é quem me contrata efetivamente para fazer a implementação do benefício dentro do espaço, mas no final das contas o meu cliente final são as famílias, né? São os colaboradores da empresa. Então, dentro das empresas, essa relação é um pouquinho mais complexa, porque ao mesmo tempo que eu faço esse diálogo com a empresa em si, eu também tenho um diálogo muito forte com os pais. Então, sempre que eu apresento o benefício para uma nova empresa, a gente participou agora do CONAR, que é a maior feira de RH da América Latina, com um stand lá, eu falo que é um tripé. Então, dentro da empresa, a Toddler, ela faz esse meio de campo entre as famílias e o que as empresas esperam efetivamente do benefício, que não necessariamente condiz com o que a família espera, enfim. Então, a gente faz essa triangulação aí. Dentro do B2C, o canal, ele é mais direto, né? Porque o meu contrato já é direto com o pai, com a família, enfim, com o responsável legal. Então, já é um contato um pouco mais convencional, né? Muita gente nem sabe que existem espaços assim, voltados para a família, para atendimento de crianças, dentro de prédios corporativos. Uhum. Então, a gente está num prédio gigante no Morumbi, no 5º andar, ocupando várias salas que se transformaram efetivamente. É quase um portal dentro da empresa. É verdade. As pessoas chegam e aí tem criancinhas, tem, enfim, brinquedos coloridos. Sim. É um espaço muito diferente daquele que a gente imagina de um espaço cinza, de concreto, corporativo, né? Exatamente.
Que bacana. Então, para você que não conhecia, grandes empresas têm parceiros como a Toddler e oferecem para os seus funcionários o benefício de poderem levar as suas crianças para o ambiente de trabalho, que na verdade chega lá, como a Camila falou, não é um ambiente de trabalho, né? É um ambiente próprio para educação. Exatamente. E também não é uma brinquedoteca, é uma empresa de educação, né?
Não.
Tem que deixar isso claro.
Exatamente. Então, a gente fala que educar e cuidar Mari, eles caminham em paralelo na primeira infância. Mas um não existe sem o outro, mas não são a mesma coisa. Então, você tem espaços de cuidado e você tem espaços de educação. A toddler é um espaço de educação e cuidado, porque a gente atende crianças que não necessariamente têm autonomia para terem seus próprios cuidados. Enfim, claro. A gente atende crianças de 4 meses, imagina, muito pequenininhas, na volta da licença maternidade até os 6 anos. Então, educar e cuidar juntos. A gente tem um currículo super estruturado, trabalhando com expectativas de desenvolvimento por faixa etária, muito alinhado aos marcos de desenvolvimento que os pediatras falam para as mães, enfim. Isso aparece muito no nosso currículo e sempre brincando. Para a gente, brincar é a ferramenta pedagógica mais importante e mais potente que existe. Então, é brincar dentro do prédio da Unilever, dentro do prédio da UIRPO.
Perto da mãe.
Perto da mãe, perto do pai, apoiando o aleitamento materno. Enfim, é um projeto bem bacana, assim, cheio de propósito,
cheio,
sabe?
De propósito.
Cheio de valor.
Que bacana, dá pra ver teu brilho no olho.
É.
Dá um passo atrás, como é que nasceu a Toddler? Como é que é a tua história como empresária? Muita gente vê empresas grandes de sucesso e a Toddler é um baita case, né? Mas às vezes não conhece um pouco dos bastidores e como é que chegou até ali. Como que nasce uma empresa desse tipo?
Essa pergunta é muito bacana, porque assim, ninguém nasce empresário. Uhum. Assim, na minha concepção, eu pelo menos não nasci. E eu conheço várias pessoas que não nasceram empresárias. Eu era uma excelente técnica, em que sentido? Eu fui educadora por muitos anos, a minha formação é em educação, né? Em letras, primordialmente, depois em pedagogia. E aí eu comecei a enveredar para o ambiente fora da sala de aula, em escolas internacionais que eu trabalhei aqui em São Paulo e no Rio também. E aí fiz cursos no exterior, cursos no Brasil, me aperfeiçoando na parte de gestão escolar. E daí a gente conversou em família, falou assim, nossa, vamos abrir um negócio. Eu falei, cara, não dá para ser uma padaria. Assim, tudo que eu sei fazer, toda a minha formação está voltada para a educação, né? E aí eu decidi abrir uma escola, só que o mercado de São Paulo é bem saturado de escolas, acho que é um dos mercados no Brasil mais saturados, principalmente de grandes escolas. Mas o mercado de educação infantil ainda é um mercado muito pulverizado, de muitas escolas familiares, pequenas, exatamente. Então, a gente viu aí, nesse nicho de educação, uma oportunidade. Então, aí decidi abrir a escola. Enfim, é uma unidade na Vila Olímpia que a gente tem até hoje, um sucesso, assim, super. É um ambiente que eu tenho um carinho muito especial, porque foi o primeiro filho, digamos assim.
Claro.
E daí eu tive que fazer essa passagem da técnica de conhecimento técnico, CLT, para a empresa. Empresária, gestora, administradora de um negócio. E daí que vem, o empreendedor, ele nasce e nessa constante luta diária de entender como é que um negócio funciona, como é que se faz a gestão de pessoas. E aí você nasce de novo quando aquele negócio cresce, você tem que fazer a gestão de um negócio maior. Então, assim, é um processo de crescimento, de evolução, que eu sinto muito constante. A gente tem feito um esforço agora muito proativo de sair do estado, sair do município. Então, vai ser um outro nascimento, aí uma outra aprendizagem, um outro salto.
Legal.
De fazer a gestão de uma rede um pouco maior, em lugares muito mais distantes, onde eu tenho mais dificuldade de comunicação. Então, a gente já está se preparando para esse momento. Então, ser gestor e ser administrador e ser empresário é um constante se preparar para aquilo que está por vir, que você nem sabe quando vai vir.
Adorei.
Ou como vai vir. Mas a gente precisa estar sempre de olho. Eu demorei bastante a aprender isso. O Grow foi uma ferramenta para mim super importante, assim. Eu sou uma excelente executora. E eu sentia que eu precisava desenvolver esse lado de olhar do futuro, para onde o negócio vai, quando, como, com quem. Isso é super importante. E aí hoje eu tenho tentado trabalhar. Eu tenho trabalhado mais isso na minha cabeça e no meu negócio.
Com mais clareza.
Com
que
mais
bacana.
Clareza.
Que bacana. Eu adorei que você fez a analogia do primeiro filho, porque assim, dizem que quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe junto. E quando nasce uma empresa, nasce um empresário junto. E é só aí, tal qual a paternidade, você que tem filhos e trabalha com crianças vai entender a minha analogia, é que a gente se sente despreparado, ignorante, né, frente ao desafio, né, ignorante na acepção pura da palavra, de desconhecer. E começa a correr atrás, né, de melhorar e de conquistar os conhecimentos necessários para aquela tarefa. E aí, muitos dos empresários que nos assistem aqui, que acompanham o podcast, estão ainda nessa jornada, porque ela não termina. Assim como você nunca é um pai e uma mãe finalizados e preparados e prontos, você vai evoluindo conforme a necessidade da empresa ou do filho. Então, foi bacana que você falou dos momentos e dos saltos. Administrar uma empresa recém-aberta é completamente diferente de administrar uma empresa na fase de tração, que é completamente diferente de administrar uma empresa na fase da escala. Eu queria pegar uma lição sua de mais ou menos de cada fase. Você já está aí com quase uma década desse negócio, que já é um grande sucesso, tem grandes clientes, está expandindo. Se a gente fosse fatiar em 3 grandes momentos, os primeiros anos, depois a estabilização e agora o ciclo que está entrando, que é mais de expansão e escala. Tem alguma lição de cada um? Porque imagino que cada um que está nos vendo agora, independente do segmento, está em um desses momentos. Ou acabou de abrir e ainda está botando as coisas de pé, ou está arrumando a casa, ou já está em expansão. O que, que você compartilha com a gente?
Então, hoje eu tenho muito a cabeça voltada assim, para pessoa, processo e ferramenta. Eu acho que no começo do negócio, as pessoas foram, são ainda muito importantes, mas eu estava muito focada em achar quem estaria comigo nessa jornada. Quem vai começar isso comigo e como é que eu vou fazer para manter essas pessoas que eu vou descobrir que são excelentes do meu lado. E aí, nesse meio do caminho, aí na adolescência da empresa, digamos né, passei uma fase de processo. De vamos sistematizar, vamos escrever, vamos pautar o que, que gera, o que, que faz o resultado ser bom, independente de eu estar aqui ou estar em Minas Gerais. Então, os processos, eles são ainda muito importantes, como são as pessoas, mas eu acho que eu foquei nessa adolescência bastante nos processos, para garantir que a minha segunda unidade tivesse o mesmo padrão de qualidade da primeira, e que eu conseguisse garantir esse funcionamento num padrão. E hoje eu estou muito nessa pegada da ferramenta e da visão de futuro. Implementar mais ferramentas que transformem esse trabalho num trabalho mais ágil. A gente é um serviço muito intensivo em mão de obra, que eu consiga dar para as pessoas mais conforto e mais eficiência para o trabalho delas, e que talvez eu precise de menos pessoas para fazer a gestão do mesmo negócio com a mesma qualidade. Isso olhando, de novo, em expansão, em crescimento, enfim. Você vê que não é excludente, né? Não é que agora eu não penso mais em pessoas, eu não penso mais em processos. Na verdade, eu tive que revisitar muitos processos. Processos que não funcionavam, que não estavam sendo aplicados, que não serviam mais para onde eu queria chegar.
Fizeram sentido lá atrás.
Lá atrás não faziam mais. Excelente. Mas, assim, hoje eu estou muito nessa pegada da ferramenta e do olhar para o futuro, de fazer o trabalho, a prestação de serviço mais ágil.
Boa.
Isso, a gente pensando na nossa prestação de serviço final, é cuidar das crianças. Sim. Mas tem todo um background atrás, né? Todo um backstage que as pessoas não veem, que faz com que aquele serviço chegue cada vez melhor para as crianças e para as famílias. A Toddler, ela é um hub de soluções para as famílias. Então, hoje a gente vende comidinha saudável para as crianças, a gente leva corte de cabelo dentro do berçário. O que a gente começou a perceber é que existem dois pontos muito focais na primeira infância, é o pediatra e a escola, né? Os pais ouvem muito, né? E se conectam muito dentro dessa rede de apoio. Ao mesmo tempo, é uma dificuldade, principalmente numa cidade como São Paulo, mas em todo lugar, você se deslocar para levar o seu filho para fazer judô, capoeira, fono, cortar o cabelo, enfim, né? É uma logística. Você precisa de um motorista, de uma babá que dirige.
Tempo,
dinheiro para pagar tudo isso. Então, assim, quanto mais a gente conseguiu, e a gente vem tentando isso já há bastante tempo, absorver esses serviços dentro do mesmo espaço, é um conforto, é uma comodidade para as famílias e é uma qualidade de vida para as crianças que não ficam no trânsito, que não ficam no carro, enfim. Então, hoje eu tenho pensado em como fazer isso ainda melhor e mais rápido através de ferramentas.
Legal. Galera, pega aí então. Então, para a primeira fase, lições da Camila. Muito focado em pessoas. Então, imagino que seleção e contratação foi assim, foi chave.
Vamos explorar um pouco. Até hoje, mas foi muito chave.
Então, vamos explorar um pouquinho disso. Depois, a parte dos processos. A garantia que as entregas iam acontecer dentro da qualidade, independente de quem fizesse, né? Que foi a sua preparação para abrir uma segunda unidade. E hoje, falando em idioma de gestão, você está muito focado em ferramentas e em estratégia, né? Definição de futuro, que caminhos vamos para expandir. Vamos explorar cada um desses? Seleção e contratação. Você acha que, como todo empresário, deve sofrer com isso. É um desafio, mão de obra no Brasil, educação básica, tudo que a gente já conhece. Mas o bom empresário, ele não reclama, ele lida com o que tem.
Exatamente.
Quais são suas maneiras, suas táticas para selecionar e contratar melhor no teu negócio?
No começo, eu achava que eu precisava entrevistar todo mundo. Que todo mundo tinha que passar por mim em algum momento.
Legal.
E aí, com o trabalho crescendo, a empresa crescendo, você começa a perceber que você não dá conta de fazer isso, olhar o financeiro, tipo assim, não dá, né? Então, eu comecei a criar estratégias, processos para que esse processo seletivo, ele fosse possível ser delegado. Então, hoje eu tenho várias pessoas que fazem entrevistas e processos de seleção. Tem empresas que a gente contrata também. A gente está em parceria com o CIE, a gente tem empresas de recrutamento. Principalmente quando é uma unidade mais longe, mais remota, que eu vou ter uma dificuldade de fazer entrevista com o candidato, as empresas de recrutamento, elas são uma boa saída. De qualquer forma, você consegue briefar com que questões você quer que elas perguntem, que perfil que você quer, enfim, idade, faixa etária. A gente tem um perfil de profissional que é jovem e é treinável. Uhum. A gente gosta muito de treinar dentro da Toddler. Boa. Então, para a gente, contratação e treinamento é praticamente junto. Então, hoje a gente tem procedimentos com questionários, que são prontos nossos, uhum. uma aula teste, uma amostra do que a pessoa pode fazer, ou um teste, se ela é da uhum. cozinha, por exemplo, ela faz um teste, não na unidade onde ela vai trabalhar, mas na nossa uhum. sede, que essa primeira unidade virou meio que agora a nossa sede. Então, a gente faz muitos treinamentos e processos de avaliação lá. Uhum. Então, a gente, às vezes, faz testes de um dia, de uma semana, a pessoa fica efetivamente num posto de trabalho similar ao dela, com profissionais que já são antigos. Uhum. Essa profissional também me passa um feedback. Então, ela não entrevista, mas ela passa um feedback.
Claro.
Hoje mesmo, por exemplo, eu tenho uma cozinheira lá na unidade da Vila Olímpia, que é, na verdade, para o Whirlpool, mas uhum. ela está lá a semana. E aí, a própria cozinheira da Vila Olímpia me ajuda com o feedback.
Claro.
Sobre como ela é, a proatividade, como é que é a postura, o tipo de conversa que isso é levado ali dentro do ambiente de trabalho. Isso tudo é levado em consideração no recrutamento. Uma vez recrutado, a gente tem um onboarding. E aí a gente tem o material que a gente entrega para essa pessoa, vídeos que ela precisa assistir, os treinamentos que ela precisa fazer para efetivamente executar a tarefa dela.
Adorei. Gente, só aqui, se fosse destrinchar, tem uma aula de contratação, mas eu vou pegar só os pontos principais. Primeiro, delegue parte do processo para você não fazer todo o operacional, porque é pesado, né?
Exato.
Fazer entrevista é pesado. Ah. Mas nunca se desconecte. Então percebe que assim, seleção e contratação ela é tão íntima do negócio que você tem que estar envolvido. Né? Você não precisa fazer todas as entrevistas. Uhum. Então, e para delegar, você teve que fazer questionário, teve que, né, brifar quais são as qualidades. Esse é um erro muito comum. Eu vejo muita gente tentando contratar e não tem clareza do que a pessoa vai fazer e de quais são as habilidades. E aí você fica tentando encontrar isso ao conversar com as pessoas, meio que um processo de tentar decidir uhum. o que você quer conversando uhum. já com o candidato. Isso nunca funciona. Então, a tua primeira lição é preparar bem o que precisa e delegar. Tem uma segunda lição que você colocou aí, que é a importância da pessoa fazer uma espécie de teste ou simulação. Né? E aí você envolve funcionários que já estão na casa hoje para te ajudar a dar esse feedback.
Sim.
E pelo que eu percebi, são coisas que questionário nenhum pegaria, né?
Não, e que nem eu saberia perguntar.
Ah.
Necessariamente não é um trabalho que eu execute, eu coexecute.
Que você é boa.
Exatamente. Então,
pra
a
julgar.
Pessoa que está ali, ela vai me dizer, Camila, eu percebi que a pessoa comentou XYZ, uhum. eu não senti ela tão proativa, ela não conhece a ferramenta tal. É, aí a gente vê o tipo de problema que aparece nesse teste, se ele é corrigível ou não. Às vezes é.
Às vezes é treinamento.
Às vezes é treinamento, exatamente.
Claro.
Às vezes não é.
Às vezes é caráter.
Às vezes é caráter.
Excelente. Então, o fato de fazer um teste já com colaboradores atuais te dá uma camada a mais de validação. Então,
sim.
a segunda lição seria, dentro do possível, envolva, né, a prática real e envolva colaboradores, né, que te ajudem a fazer essa seleção. E a terceira também é uma mancada que muita gente comete, que é o onboarding, que é assim, contratei. Quando você contrata, você não começa jogando e fazendo gol. Você tem todo um processo de banho de loja, uma certa curva de aprendizado. Só que se eu entendi bem, você intencionalmente lidera esse processo, dando para a pessoa, direcionando. Como é que é isso? A pessoa foi contratada.
As pessoas não pensam, né, que a contratação, ela... Uhum. Eu, por isso que eu coloquei o onboarding no processo de contratação.
Claro,
tem
claro.
Gente que desiste no onboarding.
Ah.
Porque olha lá o treinamento que vai ter que fazer efetivamente. Ou
passou pela contratação?
Passou pela contratação e ela, cara, eu não vou dar conta. Já aconteceu comigo umas 3 vezes, assim.
E ainda é melhor desistir ali do que desistir
depois, né? É
melhor
desistir ali, exatamente. Você já deixa claro,
isso
ó, cara, esse é o seu job description, isso aqui uhum. é o que você vai fazer. É, o que não tá fora, o que tá fora do seu job description é XYZ.
Uhum.
E você vai ter que interagir com essa pessoa, essa é a sua rotina.
Uhum.
E aí, tem gente que desiste no teste e tem gente que desiste no onboarding. Ah, eu fiz um treinamento, mas não tá muito ligado com a minha área, não era bem o que eu queria fazer, porque as pessoas hoje também têm... Transição de carreira todo mundo faz,
sim,
né?
Uhum.
A pessoa está aplicando para secretaria, mas ela tem um diploma de pedagogia. Ela está aplicando para enfermeira da escola, mas ela tem um diploma em psicologia.
Legal.
E aí ela vai, putz, eu já vi que não é minha pegada trabalhar com criança, enfim. Daí não é o perfil, entendeu?
Bacana. Então, o onboard, além de preparar melhor aquele candidato que, de fato, vai virar um colaborador, o onboard também te serve como uma etapa, um filtro ainda maior
sim.
da contratação.
Sim. É onde a gente deixa as cartas claras, assim.
Boa.
É isso que você vai precisar fazer. É assim que a gente gosta que seja feito. Ah, eu não trabalho dessa forma, eu trabalho da forma... É, mas a gente trabalha assim
esse
aqui.
Esse é o nosso jeito.
Exatamente.
Então, que bacana.
Então, e aí a pessoa decide.
Três lições aí de contratação. Vamos para o próximo passo. Aí depois você falou dos processos, né? Já na adolescência da empresa, a importância de definir processo e tal. O que, que você tem de lições aí? Como que vocês fizeram os processos? Porque hoje vocês são grandes, vocês podem contratar uma consultoria. Só que para a maioria dos negócios começando, acho que não foi assim no início. Como é que foi no início para vocês?
Então, até foi, viu? É. Curiosamente, que não é normal, foi, né? Não é o comum. Mas eu venho de escolas internacionais americanas, e os americanos, eles são muito cheios de métodos e processos orientados e procedimentos muito orientados, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, muito orientada por... É assim que a gente precisa fazer, então é assim que a gente vai fazer. Tá. Sou muito pautada por regras. Às vezes, até é difícil para mim sair dessas caixinhas, sabe?
Tá.
Que é uma aprendizagem também. Então, a Toddler já nasceu com muitos processos. Mas você imagina que eu abri a escola, eu tinha 29 anos. Eu não tinha filhos. Abrindo um berçário voltado para a educação infantil. Muitos dos processos que eu criei, pautado em benchmark, pautado naquilo que funcionava em outras empresas, em estudos de caso, enfim, não funcionavam necessariamente no dia a dia.
Na prática.
Na prática, até porque eu não era mãe.
Sim.
É, eu nunca tinha gerido uma escola, um berçário. Então, assim, o processo ele é muito chave, mas ele precisa ser revisitado. Ele precisa ser reescrito. E ele precisa ser reescrito não só por uma pessoa, mas pelas pessoas que efetivamente executam aquele processo. Isso é muito chave. Muito chave. A gente pega o processo, a gente fez revisitou os nossos processos todos ano passado. E a gente deu uma boa enxugada, porque eles eram muitos. E a gente chamou a galera da cozinha, por exemplo, e falou assim, cara, esse é o procedimento que a gente tem hoje para pedido de hortifruti, de mercado e tal. Esse é o procedimento que a gente tem para coleta de amostra. Esse é o procedimento que a gente tem para conferência dos materiais que chegam. O que é que não funciona? O que é que funciona? E o que é que poderia ser diferente?
Com a própria pessoa que executa
o trabalho. E não é uma coisa, questão técnica. Você vê que eu estou falando de um funcionário de cozinha. Ela vai falar assim, cara, Camila, tem dia que chega aqui o pedido, eu não consigo anotar direito esse formulário, o quadradinho é muito pequeno. São coisas assim...
Detalhes
que agilizam muito o trabalho dela. Ou tem muitos itens aqui que a gente não usa há muito tempo, que estão fora do cardápio, e aí fica aqui e me atrapalha. Às vezes eu marco por engano. Putz, isso tudo, quando eu for pro computador, eu já sei exatamente o que eu preciso mudar para fazer o trabalho dela mais rápido. E, ao mesmo tempo, quando a gente implementa um processo com a parceria da pessoa, ela tende a reclamar um pouco menos. Quando cara, eu participei desse processo.
Eu também sou autora
disso. Eu também falei o que funciona, o que não funciona. Então, assim, envolver as pessoas é super importante. Envolver não é necessariamente, vamos marcar uma reunião, um call. É ir lá e perguntar, cara, isso aqui tá funcionando? Assim, a pessoa vai te dar 30 segundos do tempo dela, que às vezes vão resolver um problema gigante. Ela vai te dar uma dica assim, não, não tá funcionando. O cara entra aqui, ele pede café, não sai, e aí eu já sei que eu tenho que chegar. Entendeu? Então, assim, às vezes não é nem você que vai fazer, é outra pessoa. Mas estar atento de que esses processos, primeiro, eles precisam existir. Eles precisam existir de forma física, concreta, não necessariamente impressa, mas física em algum lugar, na sua cabeça. Não só na sua cabeça. Ele precisa ser treinável, assim, você precisa poder conseguir explicar para as outras pessoas o que precisa ser feito, e ele precisa ser revisitado de forma colaborativa, né? Com coparticipação.
Bacana.
Porque aí você envolve mais gente, se divide até a responsabilidade.
Claro, claro. E o seu treinamento é todo em cima desse processo.
Desses processos. Então, a gente tem lá o onboarding administrativo. Então, a gente tem já os processos principais para a pessoa começar a trabalhar. Às vezes, eu não consigo colocar tudo.
Boa.
Mas eu coloco aquilo que vai fazer, ó, day one. É isso aqui que você vai fazer. E assim, aí vai ter... Tem sempre alguém do lado nos primeiros dias, tá?
Claro.
Então, a gente também trabalha muito com co-líderes. Então, a gente tem uma professora que é especialista em adaptação. Então, ela roda as unidades quando tem uma professora nova, treinando a professora nova do berçário. A adaptação, para quem não sabe, não tem filho, é quando o bebê entra no berçário. Às vezes, muito pequenininho, 4 ou 5 meses, ele está em adaptação. A gente fala em adaptação para o bebê e em acolhimento para a mãe e para o pai, né? Para a família. Então, essa professora, ela faz isso há muitos anos. Ela é muito...
É uma etapa bem específica.
Bem específica. Como tem outras etapas, por exemplo, alguém que seja especialista em desfraude, alguém que seja especialista na aquisição da marcha, nessa virada do ganho de equilíbrio. Então, essas pessoas, elas sabem muito mais sobre isso do que eu sei.
Claro.
Mas o que eu sei é que mais gente precisa saber o que elas sabem.
Claro.
Então, eu preciso fazer isso acontecer. A minha responsabilidade é essa, disseminar as boas práticas.
Adorei. Pessoal, então vamos extrair aqui três lições disso aí de processo. Primeiro, eles têm que existir. Então, o empresário que fala, eu tenho processo, mas está na minha cabeça, não tem.
Não tem.
Né? Então, porque muito provavelmente, se eu perguntar para ele e para os colaboradores, cada um vai dar uma resposta diferente de como que aquela tarefa é feita. Então, primeiro, existir até para mudar e melhorar. Né? Segundo, muito treinamento. Não adianta escrever o processo e guardar ele numa gaveta ou num drive, alguma coisa. O treinamento tem que ser em cima daquilo. E o terceiro que você falou é revisitar constantemente com as pessoas que fazem o trabalho. Porque isso não só, a Camila estava apontando que isso não só, você tem acesso a um conhecimento que provavelmente você como empresário não teria, como você falou, o dia a dia da cozinha, o recebimento, o acolhimento, o desfraude, são aspectos técnicos de só quem está, como a gente chama ali, nas trincheiras, vai conseguir saber. E você, de quebra, você tem essa tangibilização dessa inteligência coletiva dentro do processo. Então, as pessoas se sentem parte. Né? Eu ajudei a definir a maneira como a gente faz o recebimento, eu ajudei a definir, ou no mínimo eu fui ouvido, né? Eu fui perguntado, eu fui envolvido. Então, dicas de ouro. Vamos para a terceira fase, para esse salto agora que vocês estão passando. Vocês estão chegando num momento que eu imagino que vários desses processos já estejam se estabilizando e que vocês encontraram as melhores maneiras de fazer cada coisa e vocês estão crescendo, estão fechando grandes clientes, novos clientes, saindo daqui de São Paulo. E os seus clientes são majoritariamente grandes empresas, né, que oferecem isso como benefício. Qual que é esse salto de sair de arrumar a casa para um salto agora de excelência, de que a casa está arrumada, eu já tenho o processo? Por exemplo, para abrir uma nova unidade, hoje é mais rápido, é mais fácil, se um cliente ligar e quiser num tempo recorde, essa nova fase ela representa o quê? Quais são esses novos desafios?
É a fase que a gente está agora, então é uma fase que a gente está bem vivendo todos esses problemas, assim, de como se tornar mais rápido, mais ágil, perdendo o mínimo de eficiência.
Tá.
Então, assim, a gente vai visitar um berçário, por exemplo, em Manaus.
Uhum.
É longe.
Sim.
Eu fui visitar um berçário em Joinville semana passada.
Uhum.
Também não é tão perto. Então, assim, que tipos de ferramentas a gente pode ter agora? E o que, que a gente precisa ter internamente, o que a gente precisa também terceirizar? Isso também é algo que a gente tem pensado bastante. Por exemplo, a nossa contabilidade hoje é externa. Uhum. Será que eu vou precisar disso internamente?
Uhum.
Ou a gente tem cozinhas hoje que são internas e tem uma cozinha que é externa, fornecedor da alimentação das crianças. Será que eu vou migrar para a internalização de todas as cozinhas ou se eu vou terceirizar esse serviço? Então, assim, a gente está pensando em estratégias para tornar o negócio mais leve
uhum.
e, portanto, mais replicável. Repara que o modelo de escola, e qualquer escola, no meu caso é um berçário, mas qualquer escola de educação básica, é um modelo de negócio antigo.
Sim.
Extremamente presencial, né? Ele precisa de um predial enorme.
Mão de obra.
Você tem aluno, você tem que ter mais espaço, você tem que ter mais mão de obra.
Uhum.
A escala, ela efetivamente, ela traz mais custos quase uhum. que diretamente.
Uhum.
Porque, assim, no meu caso, a gente trabalha numa proporção mais ou menos de 5 crianças por adulto. Se entram 5 crianças, eu tenho que contratar mais gente.
Claro.
Eu tenho que ter mais sala.
Não tem mágica.
Então, não tem mágica. É um modelo de negócio que não é que nem um aplicativo, uma startup, entendeu?
Sim.
Que você ganha escala muito rápido,
Sim.
vender curso na internet.
Uhum.
Não é assim.
Uhum.
Então, a gente está pensando em modelos que possam simplificar isso, esse formato de trabalho, sem prejudicar a qualidade do serviço que a gente presta, porque o nosso público é extremamente sensível,
uhum,
você imagina.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, a gente ser mais rápido e mais ágil. Então, a gente está nesse processo de scanner, de diagnóstico.
Uhum,
assim.
Uhum.
O que vale a pena? A gente já fez um teste esse ano, foi um ano de teste para a gente.
Uhum.
A gente internalizou alguns serviços e externalizou outros. Então, a gente está
avaliando.
Tá avaliando. Então, a gente usou esse ano de 2023 muito para teste.
Uhum.
A gente terceirizou uma cozinha, uma delas só,
uhum.
Foi o primeiro ano que a gente fez isso, a gente contratou mais pessoas para o nosso setor administrativo do que a gente efetivamente tem necessidade para ver se o volume de trabalho com o aumento de escala ali realmente é maior ao ponto de eu ter que ter isso dentro
uhum.
ou se eu posso continuar deixando fora.
Uhum.
Então, tem toda uma série de testes que a gente está girando para agora, no início de 2024, olhar e falar assim, não, é isso que a gente vai fazer para 2024-2, segundo semestre.
Que bacana. Então, veja, a lição que você deixa aqui, um negócio, ele tem uma configuração diferente, se ele for um negócio de operação local e se ele for uma operação mais escalada, onde eu vou ter bases distribuídas e tal, eu preciso pensar outras maneiras de gerir, né? Então, já adorei essa lição. E tem uma outra lição que você traz, que é o seguinte, tem artigo meu, inclusive, publicado no jornal falando disso. Nem todo negócio é escalável na sua acepção original, né? Uhum. Que é você descolar a curva de resultado da curva de custos. Mas todo negócio é crescível.
Uhum.
Então, mesmo negócio como o seu, e aí fica o recado para todo mundo que tem um negócio físico, tradicional, que precisa de produção, né? Que precisa de espaço, infraestrutura, não é porque ele não é escalável tanto quanto um aplicativo ou um infoproduto que ele não é crescível, que você não possa tomar decisões que minimizem o investimento de recurso ou as despesas e maximizem a qualidade e o resultado. Então, o que você está falando reanalisar as configurações do negócio para tornar ele mais leve, para que ele seja um pouquinho mais crescível do que o que ele é. Agora, você não vai perder a sua característica-chave, vai continuar sendo berçário, vai ter Exatamente. Infraestrutura física, vai ter professor, suas unidades têm coordenadora, eu conheço, né, bastante, mas isso vai continuar existindo, só que de maneira mais leve, certo?
Isso, não necessariamente isso aumenta o custo para o consumidor final, para quem está contratando o meu serviço. Então, assim, é um trabalho constante de enxugar a operação,
Boa.
De ver os pontos onde ela pode ser mais... enxuta
uhum.
e, portanto, aumentando a minha margem, sem necessariamente repassar o reajuste para o pai ou para a empresa, entendeu? Mas esse é um trabalho muito constante de observar os processos, os procedimentos, as pessoas, o posicionamento dessas pessoas, que postos de trabalho são efetivamente essenciais. Porque, assim, quando a empresa me contrata, tem um processo de implementação também.
Claro.
Ela também pergunta, assim, o que eu preciso para ter um berçário aqui dentro? Quantos metros quadrados? Eu preciso de espaço aberto? Qual o quadro de colaboradores que eu preciso? Cabe no meu budget? Não cabe no meu budget? Esse é um trabalho também que a gente faz. Inclusive, a gente foi chamado algumas vezes para prestar só consultoria. É um
bacana.
Trabalho que a gente vende atrelado ao contrato.
Claro.
Até porque é um trabalho muito alinhado com o propósito da Toddler. Então, não faz sentido eu criar uma estrutura, avaliar uma estrutura e depois vir uma outra empresa e fazer a implementação.
Claro.
Porque não está dialogando com aquilo que a gente vai efetivamente prestar de serviço, entendeu?
Claro.
Com o nosso pedagógico, com a nossa forma de trabalhar, o diálogo com os pais, o administrativo. Então, é um trabalho de consultoria, de avaliação, que a gente chama de... A gente manda até um estudo de avaliação, né? Diagnóstico para a empresa.
Uhum.
Então, você me diz assim, Camila, eu tenho 10 metros quadrados, eu consigo fazer o atendimento? Não consegue.
Uhum.
Então, aí a gente... Essa avaliação, ela me mostra muito o quanto o nosso trabalho também ele pode ser pautado por métrica, por dados, por benchmark, por o que funciona em outras empresas, o que não funciona. O mercado de educação, por muito tempo, foi um mercado muito do afetivo e do familiar e pouco da gestão.
Sim.
Então, essa também
Sim.
foi uma mudança. As redes, né, as grandes redes, os grandes grupos de educação hoje, grupos gigantescos, né, que não chegaram ainda ao ensino infantil, né, educação infantil, mas estão chegando e estão na educação básica. Eles começaram lá nas universidades, nessas
Sim.
compras todas que a gente viu de universidades.
Fundos estrangeiros entrando.
E aí agora a gente está vendo na educação básica isso acontecendo, grupos também adquirindo escolas, mudando a marca ou não mudando a marca. E a gente começa a ver um movimento, uma tentativa de movimento na educação infantil, que é o mercado mais pulverizado de todos, de pequenas escolas, e que a gente não consegue contar em número de alunos, né? Porque muitos dos valuations para a educação básica, para universidades, era per capita.
Sim.
Então, a gente tem 3 mil alunos, 4 mil alunos. Escola de educação infantil não tem 3 mil alunos.
É
sempre muito pequena, e elas não são escolas de rede, em maioria. Então, assim, essa virada... de uma escola para uma escola de rede ou de um negócio para um negócio de rede, tem que mudar seus processos, tem que mudar seu custo.
É outro business.
E é isso que a gente está tentando fazer, olhando para frente, num potencial crescimento, transformar, pivotar esse business de novo em algo que seja afetivo, acolhedor, que preste educação e cuidado, que atenda a família de forma personalizada, mas em maior escala.
Claro. Então, assim, não dá para fugir da profissionalização.
Não dá. Nem nossa, nem do negócio.
Nem do
nossa
negócio.
Também, né? Porque Boa. A gente também precisa fazer essa virada, assim, há 9 anos, há 10 anos, porque eu saí do meu último emprego CLT há 10 anos. Eu era CLT, né? Então, eu era professora.
Sim.
Ou viria a ser coordenadora.
Uhum.
E agora, há 10 anos, eu sou empresária. Então, também tem uma virada de chave nossa, assim.
Sim.
De você virar essa chave Sim. de eu não preciso estar em sala de aula. Eu não preciso estar fazendo pão na padaria. Eu não preciso estar fazendo a massa da pizza no meu restaurante.
Esse não é o meu papel nesse negócio.
Esse não é o meu papel.
Não é aqui que eu colaboro.
Vamos
falar um pouco disso. Você teve com a gente no Grow em algumas oportunidades diferentes, né? Você teve numa imersão, você teve numa mentoria. Eu queria entender como é que foi nessa tua jornada de ser uma melhor empresária, né? Eu sempre digo que você abriu falando, né? A gente não nasce empresário, a gente não é preparado para tal. Então, a maioria dos empresários caiu nessa cadeira ou por oportunidade ou por necessidade, mas despreparado, né? Como é que foi essa tua jornada de preparação? Como é que foi encontrar o Grow no meio do caminho? Quanto que isso te ajudou? Conta um pouco pra gente. Pra quem tá do outro lado, com outro negócio, se vendo na mesma jornada que você e falando, eu também preciso melhorar pra melhorar meu negócio.
Então, é um lance diferente, né? Porque assim, a gente ama, eu amo a educação, né? É um tema que eu amo. Então, eu sentia que dentro do negócio, toda vez que tinha uma conversa com as professoras, um olhar, aquilo me chamava, né? Eu tinha que estar.
Tem que estar envolvido.
E aí, eu tinha que estar, não porque eu tinha que estar, mas porque eu gostava de estar, eu gosto de estar. Então, é também um esforço da gente entre o que a gente gosta e o que a gente precisa fazer. O que a gente não sabe, que assusta muito. Então, assim, em algum momento dessa jornada, ainda encontro até hoje, mas eu encontrei muitos eu não sei. Muitos.
Boa.
E muitas coisas que eu não sabia, que eram super importantes, muitas coisas que eu não trocava, porque eu não conversava com outros empresários do mesmo setor ou de outros setores. Uhum. Eu até conversava com outros donos de escola, a pandemia ajudou muito isso, uhum. né?
Aproximou,
né? As pessoas que... Escola, como eu disse, é um negócio muito tradicional, as pessoas são muito fechadas, todo uhum. mundo é concorrente, uhum. não troca muito, entendeu? Eu acredito que tenham vários outros segmentos assim. Uhum. Exatamente. Então... Uhum. A pandemia melhorou isso um pouco, mas ao mesmo tempo eu senti que era além do network, era um conhecimento técnico que eu não tinha de gestão.
Fazia falta.
E aí eu falei assim, putz, vou procurar uma pós-graduação, olhei várias,
uhum.
Grandes universidades, enfim, grandes nomes no mercado aí de business, né?
Uhum.
Eu falei, cara, mas isso vai tomar 2 anos, uhum. eu não tenho 2 anos, eu preciso de alguma coisa assim amanhã para começar a fazer diferente, sabe? Então, aí eu comecei a procurar os grupos de negócio. E uma conhecida minha de Brasília, dona de escola, tinha feito a imersão do Grow.
Uhum.
E me falou... O Grow foi o primeiro treinamento específico que eu fiz para business, para gestão. Gestão.
Que bacana.
Eu tinha feito outros cursos fora para uhum. gestão e educação. É como se você se tornasse um principal, um diretor de escolas internacionais.
Uhum.
E essa formação, ela te habilita a ser diretor de uma escola internacional. Mas a escola internacional é muito diferente, é K-12, né? Tipo, é do pequenininho até o ensino médio. Uhum. Não é o meu caso. Meu caso é um negócio muito específico, né?
Uhum.
E muitas vezes as escolas nem fazem atendimento para crianças de 4 meses, né? É o berçário, efetivamente.
E sem contar que diretor de escola não é a mesma cadeira de empresário.
Não é a mesma cadeira de empresário. E daí, foi a primeira vez que eu busquei o Grow... E foi ótimo, assim. Eu aprendi muito com pessoas de outros segmentos. Isso também é uma troca que enriquece muito, que uhum. cada vez eu valorizo mais, conversar com pessoas de outros setores. Porque a gente fica, ah, vou olhar, não, mas o cara não é de restaurante, o cara é de tecnologia. Uhum. Putz, tem muita lição aí, né?
Uhum.
Então, eu comecei a ouvir muito, principalmente no Grow, essa troca com pessoas de outros segmentos.
De outros segmentos.
Isso foi muito importante para ver assim, cara, o cara do varejo, ele vende no varejo. O que, que a venda dele tem a ver com a minha venda de matrícula?
Uhum.
Com a minha venda de rematrícula? Uhum. Com a minha venda do B2B para empresas, como benefício berçário? Então, você começa a traçar esses paralelos e você vê que o cara do varejo, que trabalha numa concessionária, que é corretor, ele tem técnicas de vendas, assim, uhum. muito estruturadas e muito avançadas.
Você pode se inspirar.
Que eu posso me inspirar. E, às vezes, um atendimento numa secretaria escolar é um negócio muito mais rústico
uhum.
E é uma venda, no Sim. final das contas.
Sim.
Então, quais são as técnicas de venda que eu deveria estar usando? Eu não estou usando.
Uhum.
Porque, assim, não todos os problemas, mas eu acho que 80% dos problemas de uma empresa se resolvem vendendo mais.
Vendendo mais, ajuda
Você vende
bastante.
Mais, ajuda bastante,
ajuda
né?
Bastante, boa.
Ajuda você a procurar treinamento, Sim. a você contratar mais gente, a você implementar uma ferramenta mais legal,
Com
mais
certeza.
Cara... Então, assim, eu comecei, o meu foco começou a ser... Depois que eu fui pro Grow, tá?
Uhum.
Vou investir no comercial. Meu comercial tá ruim. Eu tenho uma venda que tem um ciclo longo, é um processo longo de venda, né?
Uhum.
Para as empresas em especial.
Claro.
Às vezes dura 1 ano, 2 anos.
Negociação
de contrato. Tudo bem, mas como é que eu posso fazer essa prospecção mais ativa?
Uhum.
Como é que eu posso formar mais pessoas para o atendimento dessas empresas que não seja só eu? E no meu B2C, como é que eu posso profissionalizar ainda mais esse atendimento? Então, aí, depois do Grow, contratei uma pessoa que eu conheci no Grow.
Bacana.
Pois é.
Para implementar os funis.
Para implementar os funis, a gente não tinha ferramenta de funil para a gente fazer prospecção ativa na internet, fazer roteiro, script de venda, para ver que pessoas tinham perfil de venda dentro
Ótimo.
Do negócio, se eu ia ter que trazer alguém de fora. Agora, a gente pensou trazendo alguém de fora novamente. A gente está criando um setor comercial específico, separado. É um setor comercial com 3 pessoas, mas é um setor comercial.
Que
a gente não existia
Péssimo.
Antes. Então, assim... tudo isso é um movimento, e para mim essa é muito a dica, assim, é estar em movimento, sabe?
Estar em movimento.
está aprendendo, está olhando para fora, está visitando, está conversando, está conhecendo alguém, está ouvindo uma história, porque aí você traça um paralelo quando você vê a sua empresa está fazendo uma coisa nova e está em movimento também.
Pois é. E você falou de vendas, eu acho que se replica para várias outras coisas. Porque pensa comigo, eu como consultora, a gente tem atendido há mais de década aí, cliente de tudo que é ramo e segmento. Indústria, serviço, startup, governo.
Uhum.
Você tirando a camada técnica do serviço que você presta, todo o resto é gestão. Então, não interessa se você faz suco, massagem, berçário ou caminhão, você tem cliente, marketing, venda, contratação, RH, cultura, retenção, treinamento, né, experiência uhum. do cliente, entrega, processos. Então, essa camada transversal, e gente, não é raro a gente ouvir isso no Grow, né? Donos de restaurante, uhum. que estavam acostumados aí só em eventos com outros donos de restaurante, vão lá e sentam com alguém de startup e sai de lá com uma técnica nova, ou de venda,
Sim.
ou com funil novo, ou com software novo, ou conhece alguém como você conheceu.
Ah, faz toda a diferença.
Isso foi, você começou pela imersão, né? Você fez
Comecei
imersão.
Comecei pela imersão em Curitiba, foi o que eu fui, ano retrasado.
2021.
Acho que ano retrasado.
É, acho que foi 2021.
É, foi o Grow Imersão Curitiba, foi super legal, assim, a gente visitou várias empresas e conheceu os cases, conversou com as pessoas,
uhum.
e assim, conhecer empresas que têm o mesmo porte que o seu, ou que são muito maiores que uhum. a sua, ou que são menores que a sua, e fazer essas aprendizagens com pessoas que estão em momentos diferentes,
Boa.
Que prestam serviços diferentes, e que às vezes têm um conhecimento técnico maior que o
uhum.
seu,
uhum.
mesmo tendo empresas menores,
uhum.
isso acontece também, e que lições a gente tira daí. Na verdade, eu senti que o Grow, para mim, foi quase como puxar um novelo, sabe?
Uhum,
eu comecei focando em comercial expansão, eu já estou pensando em jornada do cliente, já estou pensando já em outras coisas que vieram com esse movimento, entendeu? Então,
bacana.
Assim, dar esse primeiro passo. E eu fui até bastante insegura, assim,
uhum.
olha, eu vou, mas eu não sou... A gente fica, às vezes, demora um tempo para falar assim, cara, eu sou empresária,
uhum.
é isso que eu faço. E esse ganho de identidade também
uhum.
faz com que você... E eu não sei um monte de coisa. E eu preciso
uhum.
ganhar um monte de aprendizagem aqui.
Legal.
E esse cara pode me ensinar isso? Aquele, o Grow me trouxe muito isso, assim.
Que bacana. E aí depois você foi para mentoria. Você fez uma mentoria de 3 meses.
Isso,
que é mais
eu fiz
aprofundado.
A mentoria. Isso, isso. É mais aprofundado e eu senti também que mais individualizado, né? Porque...
Uhum.
É, acho que você tem mais espaço, não tem tantos cases, né? Como a gente faz as visitas e o Grow, o Imersão é uma imersão, né?
É.
São 2 dias e um pouquinho lá. Então, você vê muita
mergulhado,
coisa,
né?
Mergulhado, imerso. Mas eu saí do Grow com umas angústias muitas, do tipo
uhum.
assim, tá, e agora? Eu já descobri que eu tenho vários problemas aqui para resolver.
Que resolve?
Como que resolve? Então, a imersão veio, a mentoria veio muito com esse como,
uhum.
sabe? É, eu senti o Grow Imersão lá em Curitiba quase na minha cabeça, assim, como um diagnóstico do meu negócio. Assim, tudo que eu poderia estar fazendo que eu não faço. É, empresas que rodam processos diferentes dos meus com muita eficiência. E aí eu voltei para casa, assim, não adianta também, você fala muito isso, né? Querendo resolver tudo num dia que não vai. Então, eu voltei, assim, tá, mas tem coisas aqui que eu vou tentar resolver e eu não vou saber como.
Uhum.
Porque tá além da minha alçada. Então, ou eu adquiro esse conhecimento, ou eu contrato alguém, ou eu terceirizo essa gestão. O que eu vou fazer em relação a esses aspectos? Aí a imersão a mentoria me fez refletir mais sobre esse, o que fazer em relação a cada um desses
Poder
problemas.
Entrar no como, né, de cada um.
Exatamente.
Fazer um plano individualizado. Que bacana. Camila, se deixar aqui, a gente fica o dia inteiro falando de negócio, falando de educação.
Dois cariocas,
de Grow,
né?
Dois cariocas.
Não tem
vai
jeito,
longe,
o papo é furado.
Não, se vier café aqui, a gente...
Já era.
Agora, para o pessoal que está nos ouvindo, né? Empresários de tudo que é ramo, alguns líderes corporativos e tal, o que você deixa assim, de lições, né, da tua história, lições do teu desenvolvimento como empresária? O que você deixa assim, de pepita para a galera?
Ah, não sei se pepita, assim, mas eu acho que eu estou nesse momento, eu acho que é super importante de achar esse equilíbrio entre estar dentro da empresa e estar me conectando fora da empresa, pensando na empresa, assim. Que tipo de formações eu preciso, que tipo de ambiente eu preciso estar, com quem eu preciso falar, o que eu preciso buscar para trazer para dentro de casa. Então, a gente passa muito tempo lá segurando o volante, sabe?
Uhum.
Dirigindo esse carro.
Uhum.
Quando, na verdade, a gente precisa criar estratégias para que outras pessoas possam dirigir esse carro enquanto eu olho para onde ele está indo, que é algo que eu preciso e tenho feito mais, assim. Para onde eu quero ir, quem vai comigo e
uhum.
qual é o caminho que a gente tem que pegar. Então, assim, para isso eu preciso estar na estrada, não necessariamente atrás da mesa, não necessariamente dentro da operação, nos ambientes certos, com as pessoas certas.
Fica aí, pega essa. Porra, se isso não é uma pepita, eu não sei o que, que é. Camila, obrigado demais por você estar aqui compartilhando com a gente. Espero que você venha outras vezes. A gente vai se encontrar em outros grows. Vai ter grow em São Paulo, vai ter grow na Flórida. Aliás, fiquem ligados aí. Tá vindo grow Caribe, tá vindo grow Flórida. Não sei quando que vai sair esse episódio. Mas ter gente como você na comunidade eleva demais, né, a barra. A Camila hoje é uma das expoentes da nossa comunidade. E compartilha, né, com todo mundo que está lá. Depois dos imersões, a gente vai todo mundo para a comunidade, né? E compartilha nos encontros, seja nos online, seja nas imersões seguintes, um pouquinho dessas lições e tal. Ninguém é faixa preta, mas todo mundo já está em algum nível e consegue compartilhar alguma coisa com alguém. Obrigado, até a próxima. Bora crescer. Deixa um recado pessoal aí que está ou numa empresa grande, quer levar esse tipo de benefício para lá. Como é que encontram a Toddler? Como é que faz uma conexão da Toddler com a RH para levar esse trabalho lindo aí para tudo que é canto?
Vocês podem procurar a gente nas redes sociais, é o @toddlerdi. Ou www.toddlerdi.com. Então, a gente lá tem uma fichinha, você vai preencher, vai entrar em contato com a gente, super rápido. Tem um link para o WhatsApp direto também. É um benefício que agrega muito valor na retenção, captação de talentos, para falar de lideranças femininas. Então, tem um propósito. A gente está propondo berçários em container, entrando com a pegada de sustentabilidade, de mobilidade, sustentabilidade, sim, zero emissão de resíduo. Uhum. Então, assim, espaço não necessariamente é um problema. A gente está pensando em formatos do berçário como amenity predial, uhum, então, como um serviço compartilhado entre as empresas. Então, às vezes, a minha empresa não tem porte, uhum, mas as empresas do prédio juntas têm.
Por que não?
Então, a gente tem um produto para isso também. Entre em contato, foi um prazer conhecer vocês. Boa. E te rever também.
Vamos ver muita Toddler aí, muitas empresas, sim, aí pelo Brasil. Galera, um beijo, até a próxima, vejo vocês lá.
Tchau, valeu, até mais. Lá.